uma autoridade europeia eleitoral e, por isso, a nosso ver, tudo isto vai contra o princípio da subsidiariedade. Algumas das coisas que aqui estão vão até contra a nossa Constituição, como vem e bem no parecer da Primeira Comissão, e, por isso, obviamente, não poderemos apoiar a resolução legislativa do Parlamento Europeu e apoiaremos o texto da Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, senhor deputado. Para intervir em nome do PCP, tem a palavra a senhora deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, senhor presidente, senhores deputados, e sobre os projetos em discussão, da parte do PCP, deixar as seguintes observações. Entendemos que este conjunto de iniciativas que são alvo de apreço nestes projetos de resolução da CAI violam princípios constitucionais e, desde logo, o princípio da subsidiariedade. E, sendo distintas as resoluções apresentadas, será distinto também o nosso sentido de voto. Quanto ao projeto referente às matérias de recuperação e perda de bens e ao aditamento da violação de medidas restritivas da União nos domínios da criminalidade, achamos que o Governo português deve ter uma posição desfavorável. Entendemos que são violados os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade e que há uma ingerência clara em matéria de soberania dos Estados-membros, nomeadamente na definição e tipificação de crimes e criação das respectivas sanções, competência absoluta deste Parlamento, naturalmente no caso de Portugal. O direito penal é e deve continuar a ser uma matéria de competência do Estado português e de cada um dos Estados-membros, que assegura importantes direitos, garantias e salvaguardas. E neste, como noutros domínios, cabe ao Estado português a definição e implementação de políticas preventivas e de combate à criminalidade, mas também a tipificação da criminalidade e a moldura penal associada. Entendemos ainda que a tipificação de crimes feita na proposta apresentada pelas estruturas da União Europeia é desajustada e desnecessária face ao previsto também no direito internacional e na abrangência da Organização das Nações Unidas. E por estes motivos votaremos contra este projeto de resolução. Relativamente à outra iniciativa, que se refere à eleição dos deputados ao Parlamento Europeu, importa dizer que estamos de acordo com os pareceres apresentados tanto na primeira como na quarta comissão, bem como com a pronúncia de juízo desfavorável e a recomendação ao Governo de voto desfavorável. Da parte do PCP, rejeitamos a criação de um círculo eleitoral comum e listas transnacionais para as eleições para o Parlamento Europeu, que além de acentuar desequilíbrios e distorções já existentes, representaria uma criação artificial, sem correspondência com a realidade na Europa ou com os interesses dos povos e contribuiria, sim, para um maior afastamento de eleitores e eleitos, o que nos afasta de um projeto de cooperação entre Estados soberanos e iguais em direitos. Criar melhores condições para uma mais genuína expressão da vontade de cada povo e pluralidade de representação de cada Estado-membro deve ser alcançado através de uma redistribuição do número de mandatos por Estado-membro no Parlamento Europeu, compensando aqueles que, em termos relativos, mais mandatos perderam no contexto de sucessivos processos de alargamento e que mais foram prejudicados pela desequilibrada distribuição de mandatos fixada pelo Tratado de Lisboa. Considerando o que está também proposto nesta resolução, acompanharemos este projeto de resolução exatamente porque recomendo ao Governo português que tenha uma posição desfavorável em relação a estas propostas vindas da União Europeia.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este debate sobre temas europeus é bem exemplificativo de alguns dos equívocos que se geram no nosso país a propósito da União Europeia. Estamos a debater a trouxe-moxe, confisco de bens, no qual de bens oriundos de atividades criminosas, sendo essas atividades criminosas muitas vezes transnacionais, é natural que haja legislação europeia sobre esse tema, para que se possa confiscar em Portugal bens que foram obtidos por atividades criminosas da máfia ou da camorra, e ao mesmo tempo listas transnacionais, nas quais nós ouvimos dizer aqui uma coisa extraordinária. Nós podemos concordar ou discordar das listas transnacionais. O LIVRE concorda porque queremos eleger a Comissão Europeia através de eleições europeias e porque partidos, a maior parte dos quais aqui tem, por exemplo, fundos de partidos europeus, não sei porque é que não querem que se saiba, no momento do voto, que haja uma urna para os partidos nacionais e outra para os partidos europeus, para que se saiba quem é dos socialistas europeus, quem é do PPE e por aí afora. Mas aquilo que se disse que é extraordinário é: não pode ser porque viola o princípio da subsidiariedade. Ora, eu estive aqui num debate há um mês, onde legislação sobre eleições nacionais violava o princípio da subsidiariedade. Disseram: não, sobre eleições nacionais não pode ser, legislem sobre o Parlamento Europeu. Agora aparece legislação sobre o Parlamento Europeu. Também viola o princípio da subsidiariedade. Entendamos-nos. Ou queremos construir uma democracia europeia ou não queremos. Há quem não queira, tudo bem. Agora, a ver quem se diga europeísta, mas não queira construir uma democracia europeia, isso é que é de todo incompreensível e por isso o LIVRE não acompanhará este parecer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, a resolução legislativa do Parlamento Europeu de 3 de maio de 2022, em apreciação e a que se refere o projeto de resolução, apresenta uma nova proposta de regulamento do Conselho relativo à eleição dos deputados ao Parlamento Europeu por sufrágio direto e universal, revogando assim a decisão equivalente que está em vigor desde a partir de 2076, com sucessivas alterações. A resolução assume como principal objetivo reforçar a ligação entre os eleitores e os candidatos, a confiança dos cidadãos na democracia, bem como valorizar o papel do Parlamento Europeu no quadro institucional da União. Neste sentido, a iniciativa apresenta um conjunto vasto e substantivo de disposições eleitorais a harmonizar entre os Estados-membros. Disposições como a idade de voto, a data das eleições, cadernos eleitorais, círculos eleitorais, etc. Contudo, algumas destas propostas suscitam-nos dúvidas profundas quanto à adequação e necessidade de uma intervenção harmonizada e centralizada por parte da União Europeia nestas matérias. Com efeito, a iniciativa excede largamente as matérias abrangidas no quadro normativo atualmente em vigor e algumas das medidas invadem em diferentes domínios a esfera decisória do direito eleitoral nacional numa clara ultrapassagem do desejável à escala de intervenção da União. Afetam, assim, princípios de subsidiariedade e proporcionalidade que são traves mestras da construção da União e que o artigo 5º do Tratado da União consagra. Tal é particularmente flagrante na opção pela consagração de listas transicionais em círculo eleitoral à escala da União com recurso a voto duplo. Não obstante a declaração contínua pelo respeito pelos tratados, a proposta introduz um conjunto sério de risco de violação das disposições dos mesmos relativas à composição e eleição do Parlamento Europeu. A estratificação dos Estados-membros em 3 escalões em função da população é um mecanismo artificial, como aqui já foi referido, que pode comprometer a distribuição proporcional dos mandatos e o peso de cada Estado-membro na representação parlamentar, abrindo portas ao risco do aumento da presença eleitoral dos países maior dimensão, por oposição à diminuição dos de menor dimensão. Acresce que, a serem aplicadas várias destas medidas, comportariam graves problemas de execuibilidade prática, em consequência, com consequências contrárias ao pretendido, isto é, com consequências na perda de eficiência e participação no ato eleitoral. Concluindo, contrariamente às motivações expressas, a fórmula proposta para as listas transicionais, os desvios assinalados nos princípios de subsidiariedade, proporcionalidade e necessidade, a desconformidade de muitas das soluções normativas com a legislação e prática eleitoral nacionais, não garantem o cumprimento dos objetivos de aprofundamento da democracia enunciados, antes os podem ameaçar. Neste sentido, o Partido Socialista apoiou em sede de Comissão Parlamentar a proposta de resolução em apreciação, indicando ao Governo da República Portuguesa a proposta de voto desfavorável para efeitos da submissão da matéria ao Conselho. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSC, tem a palavra o Sr. Deputado Sérgio Marques.
Senhor Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, que apreciação fazer da revisão da legislação europeia que regula a eleição do Parlamento Europeu? Deixar claro desde já que esta revisão não é prudente, não é sensata, não é oportuna e traduz um inconsequente e contraproducente impulso federalista que recorrentemente encontramos em algumas iniciativas europeias. A Europa não se faz através de pulsões voluntaristas, por mais bem intencionadas que sejam. A Europa não se faz através de passos gigantescos de natureza federalizante, para mais quando não se descortina a necessidade e adequação das medidas propostas. Sim, por vezes as drásticas mudanças e as crises graves com que somos confrontados exigem da Europa passos ousados. E a Europa tem sabido dá-los com maior ou menor dificuldade. Mas não é de todo o caso presente. Repare-se, se todas as medidas contidas na resolução legislativa do Parlamento Europeu fossem aprovadas, o grau de harmonização, melhor dizendo, o grau de uniformização da legislação eleitoral europeia seria superior ao existente na correspondente legislação da Federação Americana. Isto não é de todo realista. Expressa um método absurdo de começar pelo telhado da construção da casa, de pôr a carroça à frente dos bois. Não tem justificação fazer tábua rasa da diversidade de culturas, tradições constitucionais, eleitorais e políticas há muito estabelecidas. A reforma da lei eleitoral europeia pressupõe um escrupuloso respeito pelos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade que na situação presente são grosseiramente violados. Estes princípios implicam um mínimo denominador normativo que seja comum a todos e o máximo respeito pela diversidade das leis e práticas democráticas e eleitorais de cada Estado-membro. Ao nível europeu deve competir apenas o estabelecimento das regras eleitorais básicas. Ao nível de cada Estado-membro, deve ficar a livre definição das normas eleitorais em consonância com as suas práticas e cultura jurídica. Na verdade, que sentido faz regular ao nível supranacional questões onde existe uma grande diferenciação de soluções em termos nacionais? Porquê um único dia para realizar a eleição? Porquê a mesma duração das campanhas eleitorais? A mesma data para a apresentação das listas? As mesmas regras para a atualização e correção dos cadernos eleitorais e a mesma idade mínima para votar? Porquê regras uniformes para o voto online ou para o voto por correspondência? Porquê regular a vida interna dos partidos, nomeadamente a forma que cada partido estabelece para selecionar os seus candidatos? Uma regulação muito extensa do normativo eleitoral estabelecida pelo nível europeu, tal como está proposto, pode inclusive ter um efeito perverso e contrário ao pretendido. Em vez de um aprofundamento da democracia europeia, de uma maior confiança e participação dos cidadãos no processo eleitoral, tudo poderá sair ao invés, pondo-se mesmo em risco a legitimidade democrática das eleições. Faz assim bem a Assembleia da República em exprimir um juízo desfavorável sobre o conteúdo geral da resolução legislativa do Parlamento Europeu e em recomendar ao Governo o voto contra quando este tiver que participar no Conselho na tomada de decisão sobre esta matéria. Esta iniciativa europeia demonstra-nos a necessidade de mantermos sempre o maior empenho no controle da aplicação da subsidiariedade. É um princípio crucial da construção europeia. É o princípio que me permite estar confortável simultaneamente nas minhas condições de democrata, europeísta, patriota e autonomista regional. Porque a subsidiariedade é a chave de uma divisão de poder racional e equilibrada. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, apreciação bem diferente fazemos das outras duas iniciativas legislativas europeias que constituem o objeto da outra proposta de resolução. aperfeiçoar e complementar os instrumentos jurídicos ao dispor da União Europeia,